Então temos esses dias estudado sobre nossa estrutura interior, né? Coração novo, a lei escrita em nosso coração, nossa posição em Cristo, Cristo em nós. Mas não é só assim, tem estrutura exterior. O plano cósmico de Deus, sabe? Ele não está só tratando o nosso interior, isso é básico, né? Se não tratar interior, o plano exterior não vai funcionar. O reino de Deus vem, amém, mas tem que ter reino interior, governo interior por Deus, né? Para funcionar na escala mundial. Então, Deus tem um plano. Eu quero falar sobre Israel, sabe? Muitos evangélicos pensam que a Bíblia trata da salvação da alma, né? Salvação individual. Mas isto é importante. Tem que ter salvação individual, senão não tem salvação coletivo. Mas a Bíblia, sabe, a Bíblia é a história de Israel. Do início até o fim, trata de Israel, começando com Abraão, né? Né, César? Onde está César? É. Começando com Abraão. Então, a Bíblia trata de Israel. Se não entendemos o fator de Israel, não entendemos a Bíblia. Eu lembro o homem de Deus falando isso em uma revista que ele publicou assim, né? Ele falou assim: não entende onde Israel está no plano de Deus, não entende a Bíblia. É verdade. Então, eu quero discursar um pouco sobre isso hoje, né? Agora, os cristãos tratam Israel de várias maneiras. Uma maneira é acabou Israel. A igreja pode falar teoria de substituição. Agora temos a igreja. Israel falhou. Falhou, rejeitou Jesus. Então Deus abandonou Israel e ele tem Israel como igreja. Então não precisa preocupar sobre Israel. Todas as escrituras sobre Israel no Velho Testamento podem aplicar, espiritualizar para a igreja. Não. Não. Eu vou tentar mostrar algumas coisas que totalmente errado, não funciona. Outra teoria é que tem two tracks.
Duas trilhas.
Um Israel, outra igreja. Chama dispensacionalismo. Fala essa palavra correta, Santo, para mim. Está vendo, né? Eu sou melhor, né? Dispensacionalismo. Isto quer dizer, tem dispensação de Israel e tem dispensação da igreja. E duas trilhas, porque Israel foi rejeitado, mas vai voltar. Mas vai voltar para reinar na terra. Israel, a esposa do Cordeiro, e vai embora. Vai casamento lá, e eu nunca descobri exatamente o que eles vão fazer lá, né? Sim, casamento e com Cristo e tudo. Mas Israel na terra, não. Imagina. Então, eu vou ter ousadia
de mostrar a terceira alternativa como correta. Israel foi rejeitado, mas vai voltar para unir com igreja, para ter só um povo e vai reinar na terra renovada, certo? Então vamos, tem perguntas sobre isto? Isto é em resumo, né, que eu acho que a Bíblia ensina isto.
Alguém é capaz de falar as duas coisas erradas, só para ficar claro, se todo mundo entendeu? Quem é voluntário? As duas, os dois conceitos errados.
Que não tem mais Israel, que agora é a igreja, Israel é o lugar de Israel, e que na realidade existiria duas dispensações, Israel separado da igreja.
É, duas tribos que nunca une. Uma na terra, assim, né? Cumprindo todas as profecias do Velho Testamento, mas outra linha, né? Aquela igreja, corpo, casamento, mas nunca une. Oh, meu Deus, tem, tá? Eu vou ler algumas escrituras que refutam isso totalmente. Imagina, cegueira, né? Cegueira, homens de Deus. Tem uma Bíblia, Scofield, né? Scofield ensina com todas as anotações a teoria de dispensacionalismo. Cuidado, você tem a Bíblia assim, pode ler a escritura, mas as anotações é só... É... Tem esse negócio de arrebatamento, né? Antes da tribulação, a igreja vai embora. Vai embora. A igreja está preparada para esta hora de lutar, batalhar, ganhar vitória. E Israel voltando junto para a volta de Cristo. Cristo não vai voltar sem Israel natural voltando para ele. Não pense que Jesus volta a qualquer hora. Jesus vai voltar quando Israel está restaurado para juntar um só corpo. Vai reinar com ele. É. Preciso entender essas coisas. Exteriormente, né? Não, interior é importantíssimo. Se começa, não entra em discussões com os outros crentes, né? Quando vai ter abatimento e a luta e tudo, né? Eu falo, você está preparado interiormente? Se não está preparado, não adianta discursar sobre escatologia. Mas se está preparado interiormente, é bom saber onde nós vamos, né? Você pode notar, não precisa olhar na Bíblia. João 4, 21 a 24. Uma frase, né? O contexto é 21 a 24, mas a frase, Jesus falando com a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, palavra de Jesus, né? Então, a salvação está oferecido através de Israel. Então, eu vou ler a passagem, Ezequiel 36, versículo 24 a 28. Então, eu descobri esse versículo. Esse versículo eu achei importante porque fala sobre a igreja e Israel intercalado. Assim, né? Um versículo fala sobre a terra que pertence a Israel, outro versículo sobre o nova aliança no coração. Interessante, né? Então, os profetas, está escutando? Os profetas viram essas coisas de longe, né? Eles não tinham jeito de distinguir, né? Quando nós vemos uma serra, né? Parece uma serra assim, né? Mas se fica mais perto, tem várias serras. É, vales e tudo, várias serras, né? Mas de longe, uma só serra, né? Então, os profetas viram o reino de Deus Não converse, tá? Eu sou muito exigente. Os profetas viram a ser a reino de Deus como uma coisa só. Não, ele não fala sobre primeira e segunda vinda. Né? Mas nós temos o privilégio de entender que Jesus veio uma vez e vai voltar a segunda vez. Mas entre a primeira vez e a segunda vez, tem a dispensação da igreja, né? Mas no fim, a igreja começou com a queda de Israel. Vai terminar com a restauração de Israel. Então vamos ler esta passagem com isto em vista, né? Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Isto falando da restauração de Israel. Aconteceu em nosso século 20. Eles voltaram das nações para Israel. A bandeira de Israel está lá. Anticristo está querendo tirar esta bandeira sobre Jerusalém em nossos dias, Monte do Templo. E Anticristo está lutando para desecrar o santuário de Deus de novo, né? Mas Deus tem plano e tem vitória, mas vai exigir arrependimento na parte de Israel, arrependimento da parte da igreja, viu? Não só tem evangelho que pensa que Israel tem que arrepender e aceitar Jesus, entrar conosco na igreja. A igreja não é lugar para eles entrar. Não tem condições. Israel, a igreja está fora do padrão. Precisa arrepender. A igreja precisa arrepender. Onde está a igreja verdadeira? A igreja gloriosa. Não existe ainda, mas está formando, né? Querendo sair, querendo aparecer. Estamos lutando para isto. Uma grande e profunda reforma da igreja. Mas, com o arrependimento da igreja, vai exigir arrependimento de Israel. A igreja não aceita Israel, não aceita a terra, não aceita tanta coisa, comunidade, assim, que foi dado a Israel. Mas a Israel não aceita o próprio Jesus Cristo, esperando o Messias, né? Esperando. Nem aceita, muitos judeus ortodoxos nem aceitam a nação de Israel. A nação de Israel só volta com o Messias voltando. Tanta loucura, né? Nos meios religiosos, né? Tanta cegueira, né? Mas Jesus vai voltar para Israel reconciliado com a igreja, igreja reconciliada com Israel, com Jesus Cristo. Agora, então, a terra representa Israel, promessa para Abraão, a terra, né? Pois vos tirarei dentro das nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Aconteceu em 48. Então, aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Esta água representa a palavra de Deus e batismo, né? Tem coisas espiritual e tem coisa material, né? Eu creio no batismo, mas eu estou procurando doutrina apostólica, né, para batizar com resultado certo, né? Porque batismo agora só divide, né? Batiza isso, batiza aquilo e esta denominação tudo. Mas Jesus ordenou o batismo e a ceia, né? Mas tem que entender, porque tem tantas divisões, né? Filosofias, teologia. Também vos darei um coração novo, nova aliança, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Então, versículo 25, 26 e 27 fala claramente sobre a nova aliança, a igreja, né? Mas Israel vai entrar isso também. Agora, voltando para 28, fala de novo sobre a terra, né? Israel. A igreja precisa entender, irmãos, sobre a terra. A terra. Não é filosofia. Não é lugar no céu, não. A terra é neste planeta, né? Renovado. Lugar. Ele está preparando lugar para nós. Esse lugar é a terra renovada, como eu entendo. Certo? Filosofia, ir para o céu, né? Esquecer a terra. Então, 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Tem pergunta? Dúvida? Comentário?
A terra é uma coisa assim, misteriosa, né?
É. É, é misterioso. É, não lá e não aqui, é lugar no espírito que inclui aqui e lá, né? Espiritual e natural. Não temos muita compreensão disso ainda, né? Mas quando estamos no espírito, começa a entender coisas. Né? É, no espírito. Coisas são reveladas no espírito. Se pessoas não estão batizadas no espírito aqui, tem que ter hora para isso, viu? Porque não entende a Escritura sem batismo no Espírito Santo. Viu? Importante, faz parte da nossa salvação. Agora não fala que João falou que não fala línguas, não está salvo. Não. Não. Eu não quero confusão. Mas fala em... fala em Romanos, Atos 2, 20, 38. Que faremos? Arrepender-vos, batizar em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Três coisas, um pacote de três coisas. Isto é salvação bíblica. Amém? Então, eu imploro a vocês, exorto a vocês, que não tem batismo no Espírito, busca. Busca. Levou tempo para eu receber. Porque eu tinha muitas dúvidas e debatendo, né? E uma vez, um dia Deus falou, sim, are you through?
Acabou.
Eu entendi que ele estava lá, você vai, acabou a conversa? Porque eu estou esperando você aceitar minha palavra, né? Acabou? Eu terminei as conversas com Deus, né? Eu falei que já tem outros dons, não precisa falar em línguas e essa coisa, né? Assim, né? Várias maneiras e tudo, né? Mas eu acabei com essas conversas, sabe? Fiquei procurando. E uma noite, aconteceu algo importante, sabe? Recebi mesmo. E desde lá, eu comecei a entender as escrituras diferentes. Eu fiquei estudando, às vezes, o dia todo, procurando, né? Procurando. Esse negócio de Jesus mora no coração, eu não entendi isso. Depois do batismo do Espírito, eu não aceitei todas as doutrinas evangélicas. Aceite Jesus, ele vai morar no coração. Eu falei, que é isso, morar no coração, né? Tudo, né? Até comecei a procurar, né? Estou procurando ainda esse novo coração, isso. A lei escrita, total vitória, santificação, corpo, alma e espírito. Estamos procurando, amém?
Amém.
Nós vamos achar também. Estamos entrando na terra prometida. Precisamos de Israel. Israel precisa de nós, amém? Porque eles têm herança sobre a terra. A terra representa, irmãos, para mim, comunidade. Terra, lugar. Não só, eu sou crente, vamos para a minha igreja. Isto, esse cara é um povo bom, tá? Então, na teoria, filosofia, clube de religião e tudo, mas até há um lugar aqui que precisa cooperar com outros, enfrentar dificuldades e santificar nossas vidas através de problemas, né? Então, a plenitude do plano de Deus, nós em Cristo, Cristo em nós e formando o corpo, né? Então, isso exige comunidade. A terra representa o povo em seu lugar, amando um ao outro, convivendo um com o outro e com Deus também. Família, né? Isto é algumas pinceladas sobre a terra. Mas inclui esta terra. E para provar isto, Jesus voltou para a terra de Abraão, Isaac e Jacó. Voltou já. Sim. Oui. Confirmado. Pergunta. Irmãos, cada passo de restauração da igreja no século XX é acompanhado pelo Israel. No início do século, quando o Espírito Santo caiu, era Zionismo.
Sionismo.
Sionismo é movimento que começou a entender que não adianta acomodar com qualquer país. Polônia, Alemanha, Estados Unidos, claro. Eles têm que ter sua própria terra. Eles começaram a pelejar, propagandizar, né? Vamos crer e lutar, recursos e tudo, para ter nossa terra. Israel fazendo isto, disperso sobre todo globo, né? Mas começou a lutar no início do século. Quem começou no início do século? Batismo no Espírito sobre a igreja. 48, no meio do século. Suva Soroja sobre a igreja. Movimento tremendo de renovar, de restaurar a doutrina sobre apóstolos e profetas, imposição de mãos, e corpo, todas essas coisas. Infelizmente entrou outras heresias e tudo, mas foi um movimento muito importante. O que aconteceu no mesmo ano? Israel foi estabelecido como a própria nação. 67, guerra de 6 dias. Os árabes, né? Nasser de Egito falou: vamos, todas as nações árabes, jogar Israel no mar. Né? 6 dias eles, com pouquinho povo, venceram todas as 30 milhões de árabes. Assim. Aleluia! Isso é confirmação! Israel está sendo restaurado. Lutou com odds. Oposição tremenda, né? 1 contra 100, vamos falar, né? Tem livros, Haroldo pode recomendar livros, tem muitos livros, é milagroso como eles venceram. Até
e a dedicação deles é igual a esse cara como esse aqui. Você lê o livro, você chora de ver os jovens, as pessoas sofrendo lá na Europa, chegaram no outro dia. Nem entendia uma língua do outro, já foram para o campo de batalha, já morreram lá. Saíram do país de perseguição para chegar em Israel, morrer no outro dia e o corpo ficar lá na terra, sabe? Ó, ceifado assim. Jovens, moças, rapazes, deram a vida pela terra. Eles não conheceram Jesus, mas eles deram a vida para um algo muito mais dedicação do que os crentes.
Não conheceram Jesus, mas a terra. É. Isso foi 48, né? Voltando para 48. Na hora que declarou na nação de Israel, os árabes levantaram que acabar com Israel na hora. Não acabaram. Eles venceram em 48, como ele falou, e tinha mais terra ainda que as Nações Unidas concederam a eles. Né? Mais ainda, em 67, levantou de novo, em 6 dias, mais ainda, inclusive em Jerusalém. Agora, você está escutando da televisão e revista tudo que toda a mídia está tomando lado. Oh, coitados os palestinos. Coitados os palestinos. Vai. Confirmação de novo, né? Mas, acho que não precisa mais. Né? Coitado dos palestinos, coitado nada. Os árabes têm petróleo, milhões, bilhões de dólares para estabelecer eles. Ele deixa em campos de refugiados porque eles querem ficar dó deles, né? Vítimas. Não precisa ficar na terra de Abraão, Isaac e Jacó. Jerusalém foi estabelecido 2000 anos antes de Jesus Cristo. Com Davi. Não, 1000 anos, né? É, 1000 anos antes de Jesus e 2000 ainda. Então, Jerusalém está, pertence aos judeus. 3000 anos está mexendo com... vamos lutar para Jerusalém. Não é terra deles, não. Esta terra não pertence a Ismael. Pertence a Isaac. Aleluia. Glória a Deus. Não fica com dó dos árabes, porque eles têm milhões e milhões de dólares e condições de estabelecer. Mas aí fica essa conferência de como nós vamos fazer, né? Como vamos fazer, né? Israel tem bomba atômica, então é meio assim, né? Ai, ai, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, né? Não sabemos. É, imagina. Blasfêmia, né? Anticristo, não temos comunismo, tem islamismo, viu? Abominação de desolação. É aquela mesquita está no lugar de templo de Salomão. Abominação. Agora, eu não creio, estou só jogando coisa. Eu não creio que os judeus vão construir o templo de novo, não. Não tem base. Não precisa templo de novo. Tem Jesus. Cristo. Nossa, a casa de Deus. Não precisa restaurar o templo. Isto faz parte de dispensação. Cuidado. É, paralelo, né? Paralelo. Toda a restauração da igreja... paralelo com a restauração da Israel. Então vai juntar.
Amém.
Você vai... Eu estou pregando com sinais. Né? Cuidado, eu não sei quem mais vai acontecer. Está pairando sobre nós. Segura.
Pai, o senhor falou o que aconteceu no lado espiritual quando houve a guerra de 6 dias?
Qual hora?
Isso.
Bom, você me lembrou. 67, movimento carismático, batismo do Espírito, chegou na Igreja Católica. Isso não é pouca coisa, não. Eu não aceitava. Não é possível. Com Papa e Maria, não é possível. Deus falou, é possível, estou fazendo isso. Graças a Deus, irmãos, né? Aleluia! Agora não somos católicos nem protestantes, amém?
Amém.
Aleluia. É, imagina, católicos mais errados que nós, não. Mesma coisa, heresia, né? Católicos têm heresias protestantes. Haroldo gosta de falar heresia de protestantismo, é divisão. Pode dividir, pode interpretar a Bíblia como quiser e formar outra igreja, outro título. Outra doutrina? Não pode. Não pode. Heresia. Separação um de outro, separação do corpo. Agora, católicos têm heresia também, que pode formar corpo por violência, né? Com Papa. Papa não é vicário de Cristo, de jeito nenhum. Quem é vicário de Cristo, Hugo? Espírito Santo. É, heresia. Maria, co-redentor? De jeito nenhum. Temos problemas, então, né? Mas nós vamos prosseguir pelo sangue de Cordeiro,
amém,
pela palavra de Deus,
amém,
pela unção do Espírito Santo.
Amém.
Aleluia. Vamos ler, então, essa passagem em Efésios 2. É tão convincente. Efésios 2, versículo 11. Eu acho que eu vou lembrar essa passagem toda, porque é tão importante. Efésios 11, 11 a 22. Então, presta atenção e depois fica lendo, né? Relendo, estudando, meditando, porque é uma coisa, um argumento convincente. Acaba com essas outras teorias. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios, está falando com gentios de Éfeso, né? Gentios. Na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão. Judeus, feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Está vendo? Separados da comunidade de Israel. Isso é a terra, né? A nação, povo. Comunidade separada quer dizer que tem que voltar para a comunidade de Israel. Amém? Tem comunidade no plano de Deus. Tem comunidade. Mas comunidade na base de o Espírito Santo em nós, e nós em nele, né? Não comunidade com tentativa na carne. Boa teoria. Separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perto de quê? Comunidade de Israel. Perto do outro lado, né? Porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos, Israel e a igreja. Amém? Fala a mim.
Amém.
O qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, carne de Jesus na cruz, desfez a inimizade entre a lei e a graça, Israel e a igreja. Não pode ter separação entre a lei e a graça no sentido que não presta a lei mais. Temos graça. Não, a graça cumpre a lei.
Jesus tirou o véu, né? Para libertar os nossos pecados, ele rasgou o véu, né? Mas o problema da comunidade é tão grave que é uma parede que tem que ser derrubada, muito pior que o véu, né? Para que formasse um só povo, né?
Mas é a mesma coisa, né? Porque esse véu é sobre a lei, você fala, né?
É.
E tem que entender que a lei funciona através de comunhão do Espírito. Se tiver comunhão do Espírito, vai ter comunidade. Né? Se formar comunidade sem comunhão, transparência, sinceridade, sangue de Cordeiro, palavra, não vai ter comunidade. Né? Então, esse é o problema. A lei é lei, graça é graça. Não, eles têm que combinar para cumprir a lei através do Espírito Santo. Né? É. Isto é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo, ó, dos dois, um novo homem. Quem é novo homem? Pode falar. O novo homem é Jesus em seu corpo. O corpo não é separado da cabeça, né? Se fala corpo de Cristo, é Cristo, não é? É bem? Amém? Não tem corpo aqui, cabeça lá, isso é monstruoso, né? Assim. Então, o novo homem é Jesus Cristo em seu corpo, formado por dois povos unidos de novo. Glória a Jesus. Dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz, não briga. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Está vendo? Dispensacionalismo? Não tem. Não pode, né? Tendo por ele matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavas longe. Quem estava longe? Gentios. E paz aos que estavam perto? Judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Trindade aqui, né? Por isso eu creio na Trindade. Né? Por ele, Jesus, ambos têm acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É, comunidade, família. Isso é nosso destino. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu creio, neste contexto, apóstolos são da igreja e profetas do Velho Testamento. Então, estamos fundados sobre o Velho e Novo Testamento. Porque o Velho Testamento é o Novo Testamento escondido, né? E Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Uma só palavra, né, irmãos? Um só plano. Um verbo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, precisa ser bem ajustado, né? Cresce para templo santo no Senhor. Não precisa templo exterior, né? No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isto é morada, né? Isto é o lugar que Jesus está preparando. Gálatas 6,16. E a todos quantos andaram conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre a Israel de Deus. Bom, né? Esta chamada Igreja Israel de Deus. Amém? É. Essas coisas soltam, né? Aparecem. Né? Não falam em outro lugar sobre assim, né? Mas está lá.
Quando o pessoal está falando que essa passagem Efésios 2 e essa passagem aqui dá defesa para a pessoa falar assim, a igreja é Israel. É. E os judeus naturais têm que se converter e ir para a igreja, senão não tem nada a ver. Mas nós vamos entender várias coisas, mas só uma coisa antes de ir, eu acho importante ressaltar, é que qual igreja que Israel vai se juntar? Porque quando a igreja fala que Israel tem que converter, eles estão dizendo, nós estamos certos, nós somos o novo homem, nós temos o evangelho. Quem é que tem o evangelho? Os judeus já viram. comentário de judeus, eles perguntam para os cristãos, como é que nós vamos aceitar uma coisa de vocês, sendo que vocês estão tudo divididos, nem vocês sabem o que vocês querem. Entendeu? Então, é um orgulho da igreja hoje, falar, nós somos a igreja, nós somos Israel de Deus. Então, os outros, Israel tem que converter e vir para nós. E é errado, porque nós não somos. Então, eles têm que converter, é verdade. Nós também temos que converter.
Senão, nós precisamos de converter.
O problema é esse, porque se eles vão para a igreja católica, por exemplo, eles vão para a igreja católica, você acha que os judeus devem converter para a igreja católica, que é a primeira igreja que veio desde o início, da unidade falsa formada pelo homem? Não. Mas devem ir para a igreja protestante, qual delas? Na base da divisão e da amargura, todas as igrejas protestantes nasceram na amargura, em briga, em contenda. Então, a igreja cristã tem que arrepender, tanto a católica como a protestante, para nós, não. Perdemos o evangelho. Perdemos o evangelho e não tem nem para onde o judeu ir. Se ele quiser converter, não tem para onde ir. Então, se eu descobrir onde quer lugar para ir, que aí o judeu também vai para lá. Entendeu? Então, a substituição acho que...
Senhor João, por que os judeus não aceitam Jesus como o Messias que eles estão aguardando?
Porque eles... eles acham que Jesus não era Messias. Ele era homem. Eles não entendem segunda duas vindas e homem humilde. Eles não entendem 53 de Isaías. E 53 aí fala claramente sobre a crucificação, humilhação de Jesus. Eles não aceitam Jesus como Deus, humilhado na cruz. E segundo fator histórico, as pessoas que aceitam Jesus levantou a cruz para matar. Guerra de... Como chama?
Cruzadas.
As cruzadas.
Mataram os judeus em nome da cruz. Nome de Cristo. Então, Cristo
para eles
é nome.
Nome da cruz, nome de Jesus, mataram os judeus, porque eles... Se eles... eu aceito Jesus, eu vou ser batizado em nome do Pai e Espírito Santo. Então, salva a vida, né? Mas eles não queriam muito, né?
Mas nesse plano de Israel restaurado, eles vão ter que...
Eles aceitam isso como um evento político em seguida, né? Mas tem uma fita de um judeu messiânico, né? Que ele fala que Israel vai ser cercado por exércitos no final e não vai ter recursos. Que não vai fazer? Mas então... Será que os gentios têm alguma razão? Vamos clamar a Jesus. Tem uma fita, né? Judeu messiânico falando, né? Que eles vão na aperto. Porque vai ter guerra, né? Nos últimos dias. Em cerco de Israel. Então ele vai clamar a Deus e Jesus vai voltar. Vai aceitar Jesus. Cordeiro de Deus. Quer fazer assim? Sword.
Que foi
vai falar no Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, que vai ver Jesus, né? E vai arrepender.
Zacarias também.
Tem várias escrituras, né? Que Deus pode abrir os olhos,
né?
Um
dia maravilhoso, né?
Vamos ficar orando e olhando para isto, viu? Vai abalar os céus e a terra. Jesus voltando com glória. Então vamos ler Romanos 11.
Não vai haver igreja gloriosa sem Israel.
Certo.
Gloriosa é
o
novo homem.
Todo mundo escuta, viu?
A igreja gloriosa é o novo homem.
É.
Então, para a igreja ser feita gloriosa, precisa dessa união.
É. Apóstolos restaurados vão entender isto. E vão pregar isto para judeu, gentil, né? Restauração, reconciliação. Reino de Deus, plano de Deus. É.
E isso é um escândalo, porque foi escandaloso, né? Paulo foi perseguido porque ele falava que os gentios podiam entrar, os judeus perseguiam ele. Ele falou, eu sou perseguido por causa da circuncisão. Se eu obrigasse os gentios a circuncidar, não seria perseguido. Hoje vai ser o inverso. Quando a igreja começar a pregar que nós precisamos dos judeus, que eles não precisam se tornar igual à igreja, vai haver perseguição, porque eles acham que eles têm que batizar e ser igualzinho os crentes. Então vai ser perseguição. Paulo fala assim, se eu pregasse os gentios e circuncidasse todos eles, ninguém ia me perseguir. Mas a circuncisão é a causa da perseguição. Então é isso que o Milton falou. O Milton falou que a igreja gloriosa não vai existir sem a conversão de Israel. Enquanto a igreja não entender isso, ela nunca vai arrepender o suficiente para produzir um cristianismo que convença os judeus de que Jesus é o Messias. Não é assim, não. Todo mundo fala, ah, judeu é coração duro, judeu é coração duro, tem que arrepender, nós estamos certos. Tem que entender que nós somos culpados pelo judeu sair assim, enquanto nós não arrependermos, para ter um cristianismo que convença eles, o nosso cristianismo é falso. Nosso cristianismo é verdadeiro, a prova do nosso cristianismo ser verdadeiro é quando os judeus verem, ó, isso é a fé de Abraão, isso é o Cristo. Quer dizer, quando nós tivermos esse arrependimento, o selo de aprovação vai ser que vai atingir os judeus. Agora, isso vai levantar muita perseguição, tem muita gente achando que é a igreja que está certa e os judeus têm que ir para a igreja. É uma coisa, eu creio que vai haver muita polêmica sobre isso. Tá.
Pergunta, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? Falando sobre Israel, né?
Esta pergunta,
né? Ele vai tratar neste capítulo esta pergunta. E vai terminar confirmando que ele não rejeitou. Pergunta, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum! Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os seus altares. E só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Alguém está falando, eu não gosto. Fala em casa. Né? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. E só eu fiquei e procuraram tirar-me a vida. Mas que lhe diz a resposta divina. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, não, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que, o que Israel busca, isso não o alcançou. Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o Espírito oferecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço em armadilha, em tropeço e em retribuição. Escurecem-se-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Logo pergunta, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Quando Israel caiu, não foi rejeitado permanentemente, né? Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação dos gentios. Para incitar a emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. É? Israel voltando. Mas se a vós, gentios, que falo? E por quanto eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, gentios, também a massa o é, judeus. E se a raiz é santa, judeus, também os ramos, gentios, o são. Se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, gentios, tomando o lugar dos judeus, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles se gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela tua fé está firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. E permaneceres nesta bondade, do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Amém? Poderoso. Tem plano e não vai falhar. Pois, se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, es que se são ramos naturais. Muito claro, né? Porque não quero, agora presta atenção, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Está entrando nessa plenitude, né? Dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Então eu interpreto isso como a seguinte, mas você, eu estou oferecendo isso, né? Eu falo que todo Israel para mim significa Israel natural, Israel espiritual. Mas se não concorda com isso, o capítulo todo mostra isso. Não quero, irmãos, que tu ignoreis esse mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto aos evangelhos, eles na verdade são inimigos por causa de vós. Mas quanto a eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Irretratáveis. Não anulou a promessa para Abraão, Isaac e Jacó, não. Pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes para também alcançar a misericórdia pela sua misericórdia. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inscrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Com esta revelação que Paulo está recebendo mais e mais, ele entra em um cântico, né? Adoração.